Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos de volta, gente, agora com Café com Entrevista, abrindo mais uma semana. Hoje é 10 de novembro de 2025. Você sabe, né? A gente está em mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, pelo Dial 89,9 FM, no YouTube, Rádio Frei Galvão FM, e agora tudo em uma live só, tá? Para ficar mais fácil para você nos encontrar e compartilhar aí com quem quer receber também as nossas informações. E hoje nós vamos bater um papo sobre a ciência e sobre a saúde mental. A religião também tem papel importante nisso. O quanto, né, nós estamos sabendo cuidar do nosso cérebro e o quanto nós já descobrimos do que esse danado é capaz. Hoje vamos receber aqui a neurocientista Bruna Bacico. São 20 anos, gente, de experiência nessa área, então ela sabe tudo e vai poder bater um papo conosco. Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Doutora Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco.
Bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes. Agradecer a Deus por uma semana que se inicia e que a nossa mente esteja renovada e aberta a novos aprendizados, não é verdade?
Muito bom, sempre aberta.
Muito obrigada pelo convite.
Aqui comigo a Juliana, na retaguarda o Guilherme, o Sadal. Esse papo de que o cérebro aprende a todo momento é verdade, né? Ele não para de aprender.
Sim, é isso mesmo. E, inclusive, quando Deus arquitetou nos criar, aos estudos da neurociência, nós percebemos esse aprender inerente às nossas células. O tempo todo, as nossas células estão aprendendo.
Tá.
E em conceito de células, né, ser humano está ali vivo, as células respirando, aprendendo e se adaptando de acordo com as suas necessidades, não é verdade?
Que legal. A senhora tem alguns livros aí, são da sua autoria mesmo, são alguns de estudo, mas a senhora também tem livros publicados, né?
Sim, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de participar. Eu falo nós, porque quando eu vou para algum projeto, eu sempre levo as famílias. As famílias que eu atendo, as famílias que já passaram pela minha vida. Então, eu sempre digo que é uma construção de desenvolvimento humano.
Legal.
Compartilhado. Então, através do projeto Neurociência para Famílias, eu tenho participado de algumas obras em coautoria.
Legal.
Inclusive, são duas, que é o livro Quando a Infância Dói, volume 1 e 2.
Legal.
Pude participar e contribuir. É um livro que já é best-seller. E
fantástico.
Representei aqui a nossa região.
Sim.
Nesta obra,
fantástico,
que com tanto carinho Deus colocou em inspiração, né, na vida da coordenadora editorial Carla Filó, esse livro. Eu pude contribuir e trazendo exatamente isso. Como que eu posso restabelecer os vínculos nos processos de aprendizagem no volume 1?
Tá.
E aí lá a gente teve essa noção de alcance das famílias brasileiras e além Brasil, porque a gente pense, o ser humano hoje, com toda essa correria, com essa rotina, muitas vezes as crianças, elas acabam perdendo os vínculos entre pais e filhos.
Exatamente.
Entre os professores, entre os seus terapeutas. E o aprender, como a gente começou com o nosso diálogo, ele é muito importante.
É.
E aí saber manter essa essência da nossa célula como um conceito de célula aqui, de vida, a gente não se vê um ser humano sem aprender.
Tá.
E aí, nesse livro, eu escrevi exatamente um capítulo falando sobre como resgatar esse vínculo no processo de aprendizagem, e no volume 2 falando sobre a genética do comportamento humano.
Tá.
Ou como é que a gente pode cuidar da infância dentro do nosso ambiente familiar para que a gente consiga manter essa nossa essência de conceito de genética aqui, uhum, no sentido mesmo do impacto, uhum, da minha, da sua família dentro dessa engenharia social.
Muito bom.
Que faz com que a criança tenha a visão de si, dos outros e do mundo à sua volta.
Muito legal. A gente usa o cérebro da forma correta, doutora? Tem dicas, tem orientações, pelo que a senhora acompanha no consultório. A gente tem usado da forma correta? A gente consegue alimentá-lo? Como alimentamos o nosso cérebro? E a gente falou da aprendizagem, ou seja, ele é plástico, né? A todo momento ele pode aprender, mas ele também pode se regenerar, caso a gente não estimule ali da forma correta. E aqui eu nem falo das doenças, tá? Uma,
sim,
delas, o Alzheimer, por exemplo, é justamente essa questão, né? De regeneração, né?
Exatamente. O cérebro, ele tem toda essa plasticidade,
uhum,
em cada fase do nosso desenvolvimento humano.
Tá.
E toda vez que nós nos colocamos em frente a um desafio, o cérebro, ele vai fazer toda essa engenharia. Eu falo que é uma engenhosidade que ele,
uhum,
tem, essa habilidade de se constituir novas sinapses.
Tá.
A bagagem que você tem, que eu tenho hoje de conhecimento sobre qualquer coisa, que seja desde coisas mais básicas de cuidados da nossa vida,
uhum,
diária, para um conhecimento mais complexo, muito mais importante do que aquilo que a gente já sabe é o que a gente busca saber a mais.
Tá.
E aí é onde que a gente vai gerar essa rede de neurônios em comunicação,
legal,
um com o outro ali, dando as mãozinhas, que é o que a gente faz, gerar novas sinapses. O que é a nova sinapse? É uma nova rede de neurônios ali se comunicando, fazendo toda essa desenvoltura da nossa mente em entender, interpretar, emitir as nossas ideias,
uhum,
analisar o pensamento dos outros. Então, o nosso cérebro, em todas as fases, inclusive a nossa mente hoje, nos cuidados que a gente precisa ter, uhum, para essa saúde mental, é justamente isso, manter o cérebro ativo, não hipoativo, que é menos,
tá,
e nem hiperativo.
Com muito estímulo, né?
Com muito estímulo. A pessoa idosa, ela também é capaz de continuar e deve preservar as suas habilidades já adquiridas, uhum, durante toda a vida a essa estimulação.
Legal.
Não é? Até porque não é porque a gente usa a palavra estímulo que todo estímulo é saudável, né?
Ótimo.
E um dos exemplos disso, por exemplo, que a gente já discutiu aqui, são os Reels, que dão aquela,
nossa,
sensação,
gente,
de satisfação pro cérebro, que a gente fica viciado inconscientemente por conta desse... desse estímulo que o cérebro ganha, né? E a gente vai querendo mais, vai querendo mais, vai querendo mais, e você não está plastificando o seu cérebro de uma maneira positiva. Pelo contrário, dependendo do que você está vendo, você está ficando burro, digamos assim, né? Usando essa palavra.
É uma palavra que a gente diz, até uma amiga que é muito querida, nós sempre aí nos bastidores da vida, sempre nos dedicamos uma vez ou outra, meio que fora do horário, mas é um horário
quando dá,
de,
né?
Quando dá.
Uhum.
De madrugada a gente troca algumas informações por conta até dessa necessidade, uhum, mesmo da população hoje, de um conhecimento. A gente fala muito dessa palavra que vai de encontro com o que você está dizendo, que é o embotamento cognitivo.
Uhum.
Eu sei, mas não sei.
Uhum.
Só que não é o só sei que nada sei, por exemplo, do Sócrates.
Gera conhecimento isso, né?
Pelo contrário, eu somente fico no aperitivo do conhecimento.
Uhum.
E quando eu vou aprofundar algum assunto, o meu cérebro já tem uma certa repulsa.
Olha.
Por conta desse excesso.
Olha.
Que é onde a gente se depara.
Que é a recompensa, né?
Vai dando essa recompensa.
No cérebro.
Não. E a hora que ele tem que se esforçar de fato, aí dói, aí eu não quero. Aí o cérebro gera aquela, como fala, né? A compulsão,
uhum,
da velocidade ali, uhum, do processamento do pensamento, adquirindo aquelas, né, pequeninas informações, uhum, mas isso não gera plasticidade. É exatamente isso. Sim.
Por isso, a gente voltando a falar aqui da infância, a importância, a diferença de estímulos de uma criança que ela está crescendo diante da tela e daquela que está mexendo com brinquedos que tenham formatos diferentes, que está mexendo com a terra, que tem texturas diferentes. É esse tipo de estímulo que a criança precisa. E o adulto, hein? Que estímulos que a gente precisa para tirar o nosso cérebro desse descanso e fazer com que ele volte a aprender e passe a captar melhor as coisas?
A primeira tarefa para nós adultos é sempre se colocar em um momento também, vamos pensar, a Bíblia. É um ótimo livro para desacelerar a nossa mente e tirar dessa mania rotineira, desse hábito ruim. Você pode começar, por exemplo, a fazer a leitura dos Salmos, do Eclesiástico, Provérbios, porque ali são livros que vão nos propor hábitos diferentes. Esses hábitos de desacelerar, o fato em si de você pegar...
Só desacelerar, né?
De desacelerar. Você vai fazer aquela leitura sem necessariamente logo de cara de adquirir um conhecimento. É aquela informação que você vai a cada virada de página, você já percebe, o cérebro já vai entendendo essa volta biológica do nosso cérebro. Então, assim, a sabedoria que existe na Bíblia para desacelerar e colocar o nosso relógio biológico trabalhando a nosso favor é um livro muito conhecido, de fácil acesso, e que a gente pode aí se deparar com um benefício grandioso, porque é o que faz também a Bíblia, o terço, o rosário também, é um exercício espiritual, um exercício físico, caminhada, um passeio. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, gente, a gente tem tempo. A prioridade de caminhar ao ar livre, não necessariamente só dentro da academia, porque a endorfina, que é uma, né, uma substância muito importante para o nosso organismo, ela só vai acontecer aí em momento que a gente está em movimento. E o movimento não é passando o dedo na tela.
Sentado no sofá, deitado na cama, né?
Exatamente. Que são exercícios que geram para nós ondas cerebrais. É muito importante para o relaxamento, para o estado de prontidão. E aí é onde que a gente tem encontrado vários adultos com falso TDAH, por exemplo.
Falso TDAH?
Porque a velocidade, né, do processamento do pensamento, com essa aceleração da sociedade, nós vamos nos deparar aí com o cérebro em produtividade excessiva de tais ondas cerebrais, por exemplo, ondas beta. Eu considero que hoje nós estamos vivendo uma sociedade high beta. Muitas ondas rápidas sendo produzidas. Não dá tempo do cérebro absorver essa demanda, e aí começa a gerar frustração, a irritabilidade, porque aí não respondo você na mensagem rápida.
As informações são muitas, vídeos curtos, áudios acelerados.
Exatamente. Né? E aí essas ondas cerebrais, elas são responsáveis por nos colocar em estado de alerta, só que estar em estado de alerta o tempo todo, isso vai começando a gerar aquelas doenças de somatização. E aí, por que não colocar um pouquinho mais no nosso comportamento humano as ondas alfa, que a gente fala? Ondas alfas, estado de relaxamento, prontidão. E não necessariamente, gente, eu preciso o tempo todo tirar aí uma carga horária gigantesca do meu dia para poder ter essa melhora. Com essas atividades que a gente colocou aqui, já vai trazer um ganho muito significativo.
É verdade. Doutora Bruna Bacico, daqui a pouco a gente volta, hein? A gente vai falar de um protocolo que ela criou. Tem um exame lá, parece futurístico, né? Pô, um capacete. Ela vai explicar tudo isso pra gente. É um minutinho, estamos de volta aqui no Café com Entrevista. Ó, estamos de volta, hoje o bate-papo tá bem legal com a doutora Bruna Bacico. A doutora é neurocientista, já tá aí na luta de cuidar, né, da nossa mente há mais de 2 décadas, transformando vidas, né, com muita ciência, com muito cuidado, com muito carinho. E a doutora criou um protocolo onde a gente pode fazer uma análise, explica como isso funciona, porque tudo que é relacionado ao cérebro, né, como ele tá intra, a gente imagina o que vai ser feito. A gente vai ter que abrir a cabeça, não vai ter que abrir, como que eu analiso, enfim. Mas é algo muito simples e que de um efeito muito importante. Conta para nós como que a senhora chegou nesse protocolo, acredito que muito estudo, e como ele é realizado, é lá no consultório mesmo, conta pra gente.
Sim, essa anamnese, esse projeto, como que nós colocamos para população, uhum. É o projeto de neurociência para famílias.
Tá.
Então, esse protocolo começa já na consulta, na anamnese,
tá.
Que é feito toda a análise do comportamento, uhum. Não só do paciente, seja criança ou adulto.
Do núcleo.
Mas, exatamente.
Legal.
Do núcleo familiar. Legal. E muitas vezes, quando é necessário, e dificilmente isso não ocorre. Para que haja melhora desse estabelecimento de vínculo, de afeto, uhum. De desenvolvimento aí, de aprendizado familiar, nós utilizamos técnicas da neurociência clínica,
tá.
Para que possa ser avaliado o cérebro da família.
Olha,
então isso é um profundo, um projeto que vai ser bem assertivo, de encontro para o que a sua família precisa. E aí, num determinado momento, feita essa análise ali do ambiente, uhum. Familiar, dentro daquilo que é o processo, tá. da consulta, que não necessariamente é um dia.
Ah,
é uma,
claro.
uma hora ali de atendimento.
Precisa de um acompanhamento.
Muitas vezes eu sempre tenho observado, várias vezes eu tenho observado essa demanda, que as famílias trazem aí as suas dificuldades, complexidades, e aí ao criar esse protocolo de atendimento personalizado, uhum. Poder entender a raiz do problema, por que aquela família não está progredindo de modo feliz.
Tá.
E aí, no último momento, é feito só análise ali do cérebro em tempo real, que é algo que já existe há bastante tempo, uhum. na ciência. Agregar isso nos meus atendimentos de neurociência clínica,
ah.
Fez com que eu conseguisse ajudar de fato a tratar a raiz do problema ali de comportamento, de relacionamentos, porque
legal.
Muitas vezes o pai quer que a criança seja tratada, bem cuidada. A mãe não quer, mas a mãe quer, o pai não quer. Então, todo mundo participa dessa avaliação, todos que estão envolvidos naquele núcleo familiar.
Uhum.
E com o passar do tempo no atendimento, eles observam que não é na posição de julgamento, de culpa, que vão continuar ali, sim, sentados, sim. Sendo cuidados.
É verdade. E como é feita essa análise? Que exame é esse?
Esse exame é o mapeamento cerebral,
tá.
Que é a base de coleta de dados,
tá.
Dos circuitos elétricos do nosso cérebro, que é o que a população já conhece, que é a eletroencefalograma.
Certo.
O eletroencefalograma.
Certo.
O diferencial é que essa avaliação do neurofeedback, ele vai nos dar a imagem de como está o cérebro da gente em tempo real,
uhum.
E se existe aí uma hiperexcitabilidade,
tá.
No nosso cérebro ou uma hipoexcitabilidade. E aí trabalhar essas conexões do nosso cérebro, uhum. Para cuidar de toda essa circuitaria elétrica.
Legal.
É o que vai dar a melhora na função do nosso comportamento, na regulação do nosso comportamento. E aqui, não só para pessoas que têm transtornos de neurodesenvolvimento,
uhum.
Transtornos neurodegenerativos,
tá.
Ou até mesmo neuropsiquiátricos.
Caramba.
Então, a gente coloca o eletrodo na cabeça do paciente,
uhum.
E aí faz essa coleta desses dados quantitativos.
Tá.
Pós,
vira tudo gráfico.
Exatamente.
Uhum.
Pós essa análise qualitativa.
Tá.
E em seguida, podemos tecer aí um relatório robusto.
Legal.
Mais conciso, quantitativo e mais assertivo para,
óbvio,
a necessidade,
óbvio,
do paciente.
O que a senhora já encontrou aí depois desses exames? Já vieram assim diagnósticos ou apontamentos que talvez aquela pessoa, aquele paciente nem imaginava?
Sim, muitas vezes vem com uma queixa,
tá.
E é o que eu observo até hoje nessas avaliações, que em continuidade do, uhum. Cuidado do paciente, às vezes até chega a precisar repetir depois, caramba, de um tempo de tratamento. E ao repetir, nós conseguimos então perceber o que houve de melhora,
tá.
E o que precisa ainda fazer ali os devidos cuidados. Como, por exemplo, o paciente achar que ele não está com depressão.
Tá.
E aí vem por uma outra queixa, que é para fazer avaliação neuropsicológica, por exemplo. E aí a gente vai mostrar ali, e logo no mapeamento ele vai apresentar pra gente demandas de sintomas depressivos. Caramba. Já é um início. No caso de pacientes, uma coisa que é muito importante, famílias, que vocês observem, os jogos, esses jogos que têm aí trazido malefícios tanto para as crianças quanto para os adultos, GTA, todos esses jogos
bem
complexos,
celular, enfim.
Exatamente. Ele causa um embotamento afetivo, é uma agressão ao nosso cérebro, isso muda toda a circuitaria elétrica do nosso cérebro. E é o que eu tenho visto nos atendimentos clínicos.
Nossa, o que mais tem vendendo esses jogos por aí?
Sim. E aí é o que a gente fala, aquilo que nós vemos, ouvimos, é o que vai moldar, vai modular, porque a modulação do nosso cérebro, ela também não é só com esses equipamentos de tecnologia dentro da neurociência e tecnologia aplicada, né? Que vai moldar o nosso cérebro. Não, ele vai ajudar, sim, a um momento de correção, mas a gente pode trabalhar na prevenção, não é verdade, Felipe?
Esses estímulos que a Ju falou, essa questão dos jogos que a senhora falou, isso muda a nossa percepção de mundo, inclusive?
Exatamente, porque aí nós vamos ter uma linha muito tênue, que é a questão de comportamento, de conduta. Eu começo a achar normal esse tipo de ação. O cérebro da gente vai se deparar com situações no dia a dia, e aí, para inibir esses impulsos, é tirar.
Tá.
O cérebro, ele também precisa ter esse cuidado. Nós precisamos ter cuidado com o nosso cérebro.
Sim.
Porque aí acaba gerando essa agressividade.
Sim, e acho que isso é normal, né?
Desde o mentir, que já é uma agressão para o cérebro, ao assistir e ver esses tipos de jogos que são violentos, ele vai mudar todinha. Gente, é impressionante.
É.
De muitos mapeamentos que eu já fiz, esse é um dos relatos e das dores maiores da família, que a criança, o adulto, não consegue sair do vício.
Uhum.
Porque daí já tá nessa compulsão ali. A gente sabe de todas as complexidades que essas plataformas têm girado. E aí, quando eu faço o mapeamento, identifica exatamente o ponto ao qual precisa ser melhorado, sabe?
Por isso que eu disse aqui no intervalo que quando a gente fala de cérebro, realmente não é fácil, porque a gente vai falar de infância, a gente vai falar de hábitos, vai falar de química do cérebro, uma alimentação que pode deixar o cérebro mais saudável. Aquilo que a gente escuta, as músicas que a gente ouve, as palavras que nos dizem desde pequenos, a gente passa a acreditar naquilo que as pessoas nos falam. E agora tem a inteligência artificial ainda, né, doutora? Tô lendo aqui na Metrópolis como as inteligências artificiais estão mudando a forma de amar dos jovens. Especialistas alertam que adolescentes que criam laços com IAs tendem ao isolamento, à dependência emocional e à perda de vínculos reais. Agora, pensa um negócio desse. O cérebro passa a acreditar que aquilo é real. Porque a gente não sabe o que é real e o que não é, né?
É.
E aí você começa a conversar com o IA, ter afeto com o IA, olhar uma imagem real de IA e acha que aquilo é verdade e tá tudo bem.
Dá só um spoiler disso. Porque a senhora vai ter que voltar para falar só da temática inteligência artificial.
Verdade.
Porque o nome já é assustador, né? Inteligência artificial. Mas dá só um spoiler disso, dos impactos e do que a senhora já tem sentido no consultório, que a gente precisa encerrar. Mas diga se isso já está chegando lá.
Sim, isso chega, e o quanto isso tem diminuído. É muito forte isso, gente. E falar isso para... É como se a gente estivesse diante de... Quando um ser humano chega até mim, e eu até me sensibilizo com isso, porque a inteligência artificial, ela vem para ajudar.
Sim.
E o novo, ele sempre assusta, mas o equilíbrio de utilizar aquilo que são das tecnologias tradicionais e as que nós temos em mãos nessa conjuntura, nessa fase agora do desenvolvimento da sociedade atual, nós temos, assim, uma lacuna. É como se pegasse o cérebro e olhasse assim, aquela área do frontal sendo diretamente impactada, que é de diminuição de tomada de decisão, com sabedoria, planejamento, as suas funções executivas todas ali deterioradas, porque... Se a máquina faz tudo sozinha e eu não tenho esse processo autocrítico, eu vou recebendo essa injeção. Então, é uma injeção de tolhimento de habilidades. Nossa. Por não ter alguém que conduza essa infância e também não ter um adulto que busque, mesmo que faça aí todos esses cursos que tem à disposição para o aprendizado das tecnologias, para melhoria da nossa inteligência, do nosso intelecto. E você perceber que a população está diminuindo na questão do QI, eu não preciso falar muita coisa, né?
Muito grave. Doutora Bruna Bacico, neurocientista, conversando conosco. Por gentileza, onde a senhora atende? A senhora também mantém as redes sociais para poder trazer informação? Diga para nós, por gentileza, os endereços físicos e digitais.
Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento, esse aprendizado diário, que a neurociência para a família chegue cada vez mais nos espaços das nossas comunidades.
Exato.
E também que chegue além, né, desse trabalho bonito que eu acompanho, que é a da Igreja em Saída, nós como cidadãos, como cientistas, possamos também ajudar a levar a ciência e fé para além dos nossos espaços físicos. E o espaço físico que eu atendo hoje é lá na MedCenter, em Lorena. Quero mandar um abraço para toda a nossa equipe lá, a doutora Rita, a Fabiana, as meninas.
Legal.
Que com tanto carinho cuidam de nós e prepara para receber vocês lá. E outra coisa, gente, no YouTube também tem material que vocês podem aí acessar, neurociência, com um vocabulário simples, fácil e de grande importância para o aprendizado de vocês, e fazer essa ginástica aí para o cérebro, uma maratona.
Boa.
No meu canal do YouTube, que é Bruna Bacico Neurocientista.
Ótimo.
O Instagram também, Bruna Bacico Neurocientista.
Ótimo.
E se você passa por algum desafio hoje na sua família que não sabe como restabelecer esses vínculos, também deixo a indicação dos livros para que vocês possam acessar e compartilhar entre vocês e seus amigos.
Excelente.
Deixo com carinho essa...
A gente vai tirar foto deles depois,
obra para vocês
no nosso redes sociais.
Isso, o pessoal ver os nomes certinho, procurarem nas livrarias, os livros, nas livrarias digitais também, para vocês terem em casa. É o excelente. A senhora volta em breve, hein?
Tem que
pode deixar,
tá
gente.
Só
conta
uma
comigo.
Introdução.
Vamos
muito
trazer
obrigada.
Pra gente falar de como vai ser o próximo ano, de como a gente trabalhar o cérebro. A gente pensa em algo aí pro fim do ano, virado o ano, pra gente montar um 2026 mais saudável.
Com certeza.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigada.
A gente fica por aqui. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, Guilherme Costa, Érica Augusto. Na edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. E na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora chega o Evandro com o Melhor da Manhã. O jornalismo volta daqui a pouco, ao meio-dia, com mais informações. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.